Palestra sobre o livro de Mateus. Agora teremos a palestra sobre o livro de Mateus do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Oxo Park, traduzida em português na voz de Cookie John.
Oi, pessoal! Mateus capítulo 10, versículo 16 diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, pregando o Evangelho, em 1974, nasceu o meu filho. Naquele tempo, eu estava em um lugar chamado Padom, em Tegu, e eu pensei naquele tempo que nós precisaríamos de muitos ministros, e pensei também que a gente tinha de começar um seminário. Deus me deu esse tipo de coração, eu estava difícil, e os estudantes também estavam difíceis. Então, pela primeira vez, nós enviamos o irmão Kim Dong-sun para a Kokton. Então, não tinha nem 200 quilômetros de distância de onde eu estava, e quando a gente enviou ele para lá, toda a igreja chorou. Mas hoje em dia, vai para a África? Ah, tá bom, vai bem, tá? Tchau. Mas naquele tempo, realmente foi difícil. A minha esposa nem tinha dinheiro, mas ela comprou um monte de coisas para mandar para ele levar para lá. Naquele tempo, não tinha celular, também as formas de comunicação não eram boas. E algumas vezes, por mês, eu escutava notícias dele e assim eu fiquei com muita saudade deles. E enviando os pastores para os lugares, a gente ficou muito emocionado e feliz também. Quando Jesus Cristo enviou seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes. Então, porque eu não sou Jesus Cristo, eu não quero mandar eles para o meio de lobos. Eu queria mandar eles para um lugar mais confortável, mais seguro, um lugar assim que eu queria mandar eles. Porque economicamente nós não tínhamos uma boa situação. Então, eu não podia ter um bom seminário ou uma boa situação. Os pastores e os ministros sofreram bastante, e eu sabia que eles sofreram, e isso me deu uma dor no coração. Mas eu não tinha uma outra forma de resolver as coisas. Depois de passar por muito tempo, de vez em quando, silenciosamente, eu penso novamente no meu passado. No começo, quando a gente enviou os missionários para a África, quando a gente mandou os missionários para a Alemanha, quando a gente enviou missionários para os Estados Unidos, quando a gente enviou seminários lá para a América do Sul, no Paraguai, quando a gente enviou para a Índia. Então, cada pessoa sobrou na minha lembrança. E naquele tempo, eu não tive a sabedoria de Deus. Eu queria tratar bem os missionários. Eu queria fazer bem para eles. Eu não ia conseguir enviar ovelhas no meio de lobos. Eu queria enviar ovelhas no meio de ovelhas. Se eu tivesse o coração de Jesus, iria enviá-los para um meio de lobos. Podem comer à vontade as ovelhas, né? Mas Jesus não fez assim. Jesus Cristo enviou as ovelhas no meio de lobos. Mas, vivendo no meio de evangelho por mais de 50 anos, por que eu fui para um lugar chamado Akokton? Por que eu fui para um lugar chamado Champal? Porque eu tive dificuldades quando fui para Incheon. Quando eu olho para trás agora, eu vejo que tinha as pessoas como se fossem lobos que queriam me destruir. Então, esses lobos estavam me cercando. Quando eu pensava, eu preguei o evangelho e uma pessoa recebendo perdão dos pecados, sendo transformada, servindo o Senhor e depois trazendo uma outra pessoa. E essa pessoa também recebendo a salvação. E assim, os nossos membros se tornando 1.000, 2.000 e a nossa igreja melhorando. Tendo uma boa economia financeira, podendo apoiar a missão na África e surgindo muitos missionários. Então, eu sempre pensei na missão como algo florescendo bem. Mas, quando eu penso agora, eu sempre pensava, vai chegar um certo ponto que vai melhorar. Quando os missionários crescerem bastante, vai ser bom a gente pregar o evangelho no mundo inteiro. Agora, os irmãos são muito pequenos espiritualmente. Mas quando eles crescerem, vai ser muito bom. Daqui a 1 ano vai melhorar. Daqui a 3 anos vai ter muitos missionários. Eu pensei bastante assim. Mas quando eu olho agora, como foi assim? Com certeza, teve pessoas que receberam salvação. Teve o trabalho de evangelho. A gente ficou tão feliz. Teve muitos motivos de felicidade que a gente derramou lágrimas. Mas isso não quer dizer que eu sempre fiquei feliz, sempre fiquei alegre. Porque Jesus Cristo falou, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Pessoal, um dia de repente a ovelha foi para o meio de lobos. Fica quieto todo mundo, eu sou uma ovelha enviada por Jesus. Então, eu acho que dessa forma a ovelha seria comida pelo lobo. O lobo deve ter pensado, olha ali, chegou uma carne bem gostosa. Que bom, eu adoro carne de ovelha. Os lobos devem ter pensado dessa forma. Então, quando eu fui para pregar o evangelho do Senhor, eu sentia que tinha um monte de lobos querendo me devorar. Então, quando eu pensava que eu fiz algo bem, logo eu abaixava o meu coração e somente podia buscar pela graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, eu pensei que não poderia sobreviver. E eu descobri que por mais que eu fizesse bem, por mais que fosse boas coisas que eu fizesse, se Deus não desse graça para mim, eu descobri que tudo isso era nada. Por mais que eu pregasse bem, se aquelas pessoas ficassem contra mim, então nada poderia impedir. Então, dando todo o meu coração, eu ensinei aquele irmão. Eu dei todo o meu zelo para isso. Mas assim como Judas Iscariotes vendeu a Jesus Cristo, esse irmão também se levantava contra mim como se estivesse levantando uma faca. No começo, eu pensava, nossa, como isso pode acontecer? Irmão, como você pode fazer isso comigo? Isso não faz sentido. Muitas vezes eu pensei dessa forma. Mas quando eu olho agora, Jesus Cristo falou isso. Ei que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. No começo eu não sabia direito, mas era a verdade. Uma vez, um missionário que foi enviado para a Índia voltou e sempre que a gente se reunia, ele ficava com o rosto escuro, chorando. Eu não sabia muito bem porque ele estava com o coração escuro. Aí, eu chamei este irmão e ele falou, pastor, eu não tenho mais condições de funcionar. Eu ensinei com todo o meu coração e eles receberam a salvação. E os amei muito, mas eles agora estão contra mim. E quando eu vejo uma pessoa, eu penso que ele também vai querer me expulsar. Ele também vai ficar contra mim. Pensando dessa forma, eu não consigo fazer de jeito nenhum o trabalho do evangelho. Eu, por causa do evangelho, estava sofrendo na Índia. Mas aquelas ovelhas que eu ensinei não são ovelhas, são lobos. Aquele irmão falou isso para mim e eu dei risada. Eu falei, você não conhece a Bíblia? Jesus Cristo falou, ei que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, o missionário tem o que fazer? Tem que ser ovelha no meio de lobos. Ai, será que eles querem me rasgar? Eles querem me comer? Eles querem me destruir? Por favor, Deus, faça com que eles se transformem. E eu pude perceber que Deus queria fazer esse trabalho. Jesus Cristo queria fazer esse trabalho comigo. Mas isso não quer dizer que somente tem pessoas que estão contra mim. Tem irmãos que trabalham com o mesmo coração que eu. Tem irmãos que me amam como a Bíblia diz para nos amar. Eu também posso ver irmãos que com todas as suas coisas, elas trabalham e vivem pelo Evangelho. Tem vezes que as nossas opiniões não são iguais. Mas porque o Evangelho em si não é algo que combine com esse mundo, quando a gente escuta pela primeira vez a palavra de Jesus, surge uma rejeição quanto a isso. Como essas pessoas vão poder aceitar o que a gente está falando? Na conversa da mulher samaritana com Jesus, Jesus falou para aquela mulher: "Aquele que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede." Então, se você for para Tóquio, Nova York ou Paris, grandes cidades do mundo, se você beber dessa água, você não vai ter sede novamente. Então, vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Hoje em dia, as pessoas falam como: "Ah, hoje em dia tem muitos doentes mentais. Olha, agora tem um novo tipo de doença mental." Não é verdade que as pessoas vão pensar assim? Como você bebendo de uma água não vai voltar a ter sede? Onde existe esse tipo de água? Isso seria uma coisa que nós teríamos que falar e nós temos que pregar sobre isso. Não palavras que eles podem compreender. Hoje em dia, tem propagandas muito boas. Por exemplo, vamos ao exemplo do carro. Hoje em dia, dizem que os carros podem andar com 1 litro de combustível 15 quilômetros. Então, o carro melhor, com 1 litro de combustível, pode andar 20 quilômetros. E é assim que fazem a propaganda. Algumas pessoas dizem: "Esse carro consome bem pouco combustível." Não é que ele está comendo combustível. Você, só pelo cheiro do combustível que aquele carro solta, você pode saber. Então, todo mundo dá risada, porque ninguém pode saber pelo cheiro, né? Ele está falando, só está expressando a forma que aquele carro consome pouco combustível. Se falar que o carro consome 1 litro de combustível em 15 quilômetros, a gente pode entender. Mas 1 litro por quilômetro, ninguém compreende isso, não é? Ah, 100 quilômetros? Desculpa. Então, um carro anda 100 quilômetros com 1 litro de combustível. É difícil até fazer um carro assim. Mas uma propaganda assim é mais difícil de acreditar. E agora, falaram que estão fazendo as propagandas de uma forma mais profunda para a gente pensar. Hoje em dia, as máquinas que estão fazendo, eles têm que fazer uma propaganda um pouco mais desenvolvida. Então, com 1 litro de combustível, você pode rodar 500 quilômetros. Mesmo que seja realidade, e não pode ser uma realidade, mas se fosse uma realidade, ninguém acreditaria. Mas quando é uma propaganda um pouco mais além, a gente não consegue acreditar. Então, um carro com 1 litro de combustível pode andar 10 quilômetros, pode ir até 13 quilômetros. Nossa, sério? Nossa, não consome muito combustível. Então, a gente fala assim. Mas com 1 litro, pode andar 1.000 quilômetros. Com 1 litro, você não precisa de combustível por 1 mês. Então, você vai dar risada. Dessa mesma forma, no mundo, tem muitas propagandas. Mas quando a gente escuta o que Jesus fala, é muito difícil de acreditar. Aquele que beber dessa água não tornará a ter sede, mas aquele que toma dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca mais terá sede. Então, como a Bíblia nos conduz? A Bíblia nos fala assim: se eu falar de uma forma simples, acredite no seu pensamento. Mas, diante de Deus, você nunca pode ter o seu pensamento com o seu conceito. Quando você for diante de Deus, você tem que jogar fora todo o seu próprio conceito, porque assim você pode fazer o trabalho de Deus. Qual é o motivo de você poder acreditar em Jesus? Porque Jesus falou: "Ei que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos." Então, vocês acham que Jesus Cristo vai mandar suas ovelhas para o meio de lobos para virar alimento para o lobo? Jesus Cristo manda para o meio de lobos. Então, Jesus, o Senhor está querendo dizer que vai nos tornar comida de ovelhas? Não, não é isso. Para eu ir para meio dos lobos, Jesus Cristo vai ter que me proteger. Eu vou para meio dos lobos, eu não posso vencer os lobos. Se eu lutar contra os lobos, eu vou perder. Mas se aquele que me envia ao meio dos lobos é Jesus, se Jesus falou que ele envia ovelhas para o meio de lobos, por mais que eu vá para lá, embora eu não saiba, mesmo que o lobo coma minhas entranhas, mesmo que ele quebre meu braço para comer, mesmo que ele quebre minha perna para comer, mas se fosse assim, com certeza Jesus Cristo não me enviaria para o meio de lobos. Parece que a gente está no meio de muitas dificuldades. Mas Jesus Cristo, se ele falou que nos envia como ovelhas para o meio de lobos, quando ele nos enviar como ovelhas, ou ele vai colocar a armadura em mim, ou ele não vai deixar esses lobos me comerem. Com certeza, ele preparou tudo para me livrar no meio de lobos. Assim também, Davi também parecia que ia morrer nas mãos de Saul. Parecia que ia morrer, mas não morreu. E Saul pensava: "Mas eu sou o rei, eu não consigo matar uma pessoa como Davi. Se eu pegá-lo, eu vou conseguir matá-lo." É verdade, mas ele acabou morrendo, porque com certeza parecia que o Saul era lobo. Mas Saul pensou: "Agora eu vou pegar esse Davi." Várias vezes Saul pensou dessa forma. Mas depois, quando a gente vê, o Davi estava fora da caverna e o Saul estava dentro da caverna. É muito surpreendente a forma de Deus trabalhar. Davi estava fora de caverna e Saul dentro da caverna. Então, várias vezes, Davi poderia ter matado Saul. Não é surpreendente isso? Jesus falou que: "Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos." Mas, pelo contrário, se Jesus tivesse enviado lobos no meio de ovelhas: "Ô, moleques, olhem aqui para mim, vocês não estão escutando?" Ele deveria ter dito isso, mas ele não fez isso conosco. Quando estou na igreja, eu prego gritando, eu falo alto. Na verdade, eu sou apenas uma ovelha. Ninguém pensa assim de mim. Eu penso sozinho: "O pastor ovelha? Até parece. Ele é um leão." Não, não é assim. Por isso, se não for pela graça de Deus, eu jamais posso viver. Jesus falou que ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Por isso, se nós não dependermos de Jesus, pode nos acontecer alguma coisa a qualquer momento. É muito gratificante poder estar aqui. Não porque eu sou uma ovelha forte que expulsa os lobos, mas quando ele me enviou para o meio de lobos, o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia disso tudo e nós podemos saber que nós vencemos os lobos por causa de Jesus Cristo. Então, a zebra que estava na arca de Noé, a gazela que estava dentro da arca, quanto medo eles não deveriam ter do leão? Mas tudo tinha um compartimento. Por isso, a zebra, a gazela, passavam tremendo. Mas depois, como a gente viu, mesmo tendo um compartimento do lado do leão, se o leão quisesse comer, poderia comer. Por isso, todos os dias, a zebra, a gazela, elas tinham que procurar pela misericórdia. Elas falavam: "Leão, está tudo bem? Você não tem nada para fazer aí, né?" "Nossa, não sei não, mas eu vim ser seu vizinho." Nem a zebra, nem a gazela tinha medo. Por quê? porque tinha um compartimento. Tinha uma parede no meio e o leão fazia... Au! Nossa, você tem a voz alta, né? Só porque você tem voz alta, não fica gritando. Olha, antigamente você vivia gritando, mas todos nós vivemos pela graça. Por isso, a zebra não precisava temer em nada viver do lado de leão. Então, Jesus nos enviou como ovelhas para o meio de lobos, para que nós possamos nos humilhar, para ficarmos de coração baixo. Ele fez com que nós olhemos para Jesus Cristo. Quando eu penso nisso, fico tão agradecido diante de Deus. Jesus Cristo, enviando eles para o meio de lobos, nos falou: eis que vos envio como ovelhas para meio de lobos. Mas não temais, porque eu já preparei todas as coisas. Jesus Cristo já falou isso para nós. Por isso, pelos 50 anos passados, vivendo dentro de Jesus, Jesus não permitiu que eu elevasse meu coração. Não permitiu que eu morresse também. Permitiu que eu vivesse em meio à graça. Assim como no meio do deserto, está cheio de lobos. Quando acontece isso, não uma ou duas vezes, mas Deus me ajuda para poder viver fortemente pelo Evangelho. Me protege, por isso eu fico muito agradecido e não tenho nem como expressar tudo isso em palavras. Jesus Cristo falou: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ah, Jesus, eu tenho medo. Ah, Jesus, eu não quero. Quando Jesus Cristo falou isso, Jesus Cristo não permitiu que ele se tornasse comida de lobo. Mas Jesus Cristo preparou todas as coisas. Não temam, louvem e glorifiquem a Deus. Ele deseja que a gente possa acreditar nessa verdade. Muito obrigado e até a próxima.
Até agora, vocês escutaram a palestra sobre o livro de Mateus, do fundador da Missão Boa Notícia, pastor Ouso Park, traduzida em português na voz de Ku Ki-chong.